Sejam bem-vindos. O viajante desta semana é um lisboeta e é por Lisboa que tem viajado nos últimos anos, revelando nas redes sociais os segredos da capital portuguesa. Inicialmente a ideia era contar as histórias das suas viagens, mas a pandemia obrigou-o a focar-se na cidade menina e moça. Hoje destaca não só a beleza lisboeta, mas também a beleza do país. Bem-vindo, Jorge Nunes Rocha, mais conhecido por o Alfacinha Viajante.
É isso mesmo, obrigado e obrigado pelo convite.
Ora, essa, o Alfacinha Viajante, quer dizer que viajas muito por Lisboa, já conheces os recantos todos da capital,
quase todos. É impressionante, mesmo com a minha idade, que são 50 anos.
Jovem.
É um jovem. Ainda há muita coisa em Lisboa por descobrir e redescobrir.
Uhum.
E é isso que eu tenho tentado fazer sempre nos meus tempos livres.
Só alimentas a tua página, só entre aspas, o Alfacinha Viajante, usando os teus tempos livres.
Usando os meus tempos livres, porque tenho a minha profissão e é nos tempos livres que eu aproveito fazer as minhas viagens dentro de Lisboa e quando são depois as minhas férias grandes são tentar depois ir por nosso país.
Vamos já falar sobre isso. Olha, qual é a tua profissão?
Eu sou comercial.
Uhum.
Trabalho numa marca de moda masculina.
Muito bem. Olha, sendo de Lisboa, sendo de Lisboa e tendo crescido em Lisboa e sempre vivido em Lisboa, ainda te encanta esta cidade?
Muito. É. Há sempre um recanto, uma rua, uma colina, há sempre algo que me deixa fascinado e muitas das vezes até paro e fico a olhar para... Uau, como ainda me surpreende esta cidade. É incrível.
Olha, assim de cabeça, qual foi o último recanto de Lisboa que te surpreendeu pela positiva?
Surpreendeu pela positiva. Eu sou suspeito. Há zonas de Lisboa que muitas das pessoas discordam, não sei por que razão, mas há muitas zonas tipo como a Moraria, ainda consegue-me surpreender. E pela positiva.
Moraria que tem mudado muito nos
Muito,
últimos anos, não
é
é?
verdade, é verdade.
Uhum.
Mas ainda me consegue surpreender. Ainda há ali algumas ruas que ainda sentimos que é Lisboa.
Ah, és um apaixonado pelo espírito antigo de Lisboa,
Um
é isso?
pouco, é um
É?
pouco. Sou,
És um saudosista da Lisboa antiga,
também, de uma
és?
Lisboa antiga, sou. Mas é claro que é bem-vindo a parte moderna e tudo isso, e a
Uhum.
integração de pessoas que vêm de outros países, mas ainda continuo a gostar e valorizar esse lado antigo que era Lisboa.
Esta cidade é um postal, não é?
Sem dúvida, é um postal. E eu tento depois transmitir isso pelas minhas fotografias, quando faço fotografias, e acredito que é isso que tem feito muitos meus seguidores seguirem a página por isso mesmo. Olham para as fotografias como um postal.
Pois, é isso que tu tentas também
É
transmitir.
isso que eu tento admitir.
Lisboa tem mudado muito nos últimos anos, não
Tem,
tem?
tem, 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 tem. Coisas boas, outras nem por isso, nem tão. Mas pronto, faz parte.
É como tudo,
É
não é?
como
Na
tudo,
vida,
faz parte.
mudança acarreta riscos, oportunidades, não é?
Exatamente. Mas é uma cidade que continua a ser encantadora e eu gosto sempre de, lá estar nos meus tempos livres, tentar transmitir isso para quem me segue do outro lado do mundo. Os quatro cantos do mundo, de todo o país, mesmo o país vizinho. E então tento então transmitir esse lado encantador de Lisboa, que na verdade é sempre.
Existe em todo lado, não é? Ou há
Existe.
zonas da cidade que são menos propícias ao encanto. Jorge.
Infelizmente há, porque ainda há uma grande zona que é muito industrial. Aí está um pouco como o abandono. Mas de modo geral, realmente a cidade tem monumentos incríveis, tem ruas incríveis, e são essas ruas antigas que a mim me deixam fascinado. Por exemplo, o Parque das Nações. Ok, é bonito,
Sim.
mas falta-lhe algo.
Não,
Pouco a pouco,
falta alma, não é?
falta alma, precisamente.
Do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista urbanístico, pode
Sim,
ser bonito, não é?
exatamente. Mas ainda lhe falta ali qualquer coisa,
Mas
algo.
não é Lisboa para ti?
É Lisboa, continua a ser
É,
Lisboa, e é
mas
uma zona
sentes
que...
que estás em Lisboa quando vais ao Parque das Nações ou não?
Não, nem por isso. Não sei porquê,
Então não
mas...
é.
É
Mas
Lisboa, mas não... Mas olha, não sei. Não sinto que seja Lisboa.
tem o Rio, não é?
Tem o Rio, e que é muito agradável para passear. a passear, seja a caminhar, de bicicleta, pela ciclovia ao longo de toda a zona ribeirinha, mas é bonito.
E que é a mais-valia desta cidade também,
sim, sem
não
dúvida,
é?
Sem dúvida. Mas pronto, eu sou um saudicista, lá está.
És?
gosto desse lado antigo e castiço de Lisboa.
Ah, boa. Tu cresceste em Lisboa, não foi? Nasceste Lisboa. E cresceste em Lisboa.
Sim, sim.
Foste saltando de bairro em bairro? Ou...
Fui saltando de bairro em bairro, depois fiquei mais fixado ali pela zona do Chiado, uhum. E agora recentemente mudei-me para a zona do Beato.
Ah, a zona da moda agora.
Claro.
Não
dizem
é?
Que sim.
Dizem que sim.
Dizem que o futuro está aí.
Olha, e olhando para a cidade, olhando para o trabalho que tens realizado na divulgação de Lisboa, na tua página, o Alfacinha. Viajante, qual é a zona da cidade de Lisboa que mais te fascina, Jorge?
A mim continua-me ainda a fascinar muito toda a zona onde vivi durante muitos anos da minha vida, que é a zona ali do Chiado. Porque na verdade foi uma zona...
Para és um elitista?
Não.
Mas
também é assim, não podemos desvalorizar esse lado da história, porque na verdade aí foram onde nasceram e foram criados e viveram muitos grandes personagens da literatura, enfim, então eu valorizo muito esse lado, mas não posso considerar elitista, mas também é uma zona muito bonita a nível da arquitetura, sem dúvida. Na altura, quando foi o grande incêndio no Chiado, entristeceu-me, porque muita coisa foi destruída, mas também na recuperação...
Tu vivias no Chiado nessa altura?
Não vivia. Nessa altura até vivia fora de Lisboa.
Ok.
Porque os meus pais optaram depois por comprar uma casa fora de Lisboa e pronto. E durante esse período nós não... fomos viver para fora. Mas praticamente toda a minha vida foi mesmo Lisboa. Nasci e criado, tirando essa parte. Também depois tirando uma parte que fui viver para fora do país. Mas pronto. Mas 24 anos da minha vida eu vivi na zona do Chiado. Portanto, eu vi aquilo também, em certa forma, crescer e evoluir muito. Portanto, de um Chiado que era praticamente pacato, sim, a um Chiado agora completamente...
Vibrante,
com os seus turistas.
Às vezes até demais, não é?
Às vezes até demais. Eu hoje em dia às vezes evito de andar por ali para aquela zona, se bem que os meus seguidores estão sempre, quando é que nos mostra mais sobre um pouco do Chiado, do Bairro Alto... Eu tento agora fugir um pouco disso e fugir um pouco ali mais do centro e mostrar outras coisas da cidade. Porque, na verdade, a cidade não é só aquela zona ali. Não é só a Baixa de Lisboa, não é só o Chiado, não é só o Bairro Alto. Há muitas outras partes interessantes. Às vezes também me pedem Graça, que eu acho também uma zona muito fascinante. Mas lá está. Tento sempre mostrar outras coisas completamente diferentes da cidade de Lisboa.
Ok. Como é que tu alimentas a tua página de Instagram, o Alfacinha Viajante... tens um target ou conforme vais redescobrindo a cidade onde nasceste, cresceste?
É mais isso. Não há um target e tento não ter também um target a nível de idades, numa faixa etária. Eu tento abranger todas as faixas etárias. Se bem que quando olho para o Instagram vejo que há ali uma faixa etária... mas tento sempre que seja abrangente a todas as faixas etárias. Nos últimos tempos, dei-me conta que também seria muito interessante começar a dar dicas, para além de mostrar a cidade de Lisboa, dar dicas de Lisboa. E essas dicas que ajudou também a contar disparar. Porque hoje em dia, quem está do outro lado do mundo, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, eles querem vir fazer coisas que um lisboeta faz,
pois.
Ou alfacinha.
Querem viver experiências
Querem
autênticas,
viver experiências,
não é?
Autênticas.
Ainda muitas há experiências vezes... autênticas em Lisboa,
ainda,
não?
Ainda há.
Ah.
Ainda há. Acredita.
Então
ainda
vá, partilha lá connosco aquelas tascas com umas boas pataniscas de bacalhau e arroz
eu tenho
de tomate.
Eu tenho uma.
Já tenho a careta na mão. Vá lá, Jorge. Vamos embora.
Podes apontar.
Vá, diz.
Então, eu tenho uma que é no bairro da Madragoa.
Bairro da Madragoa, sim.
O nome é Varina da Madragoa.
Ah...
É um restaurante que já lá vou há muitos anos, e de vez em quando me perguntam algo assim típico, com comida ainda típica, eu menciono sempre este. Não gosto às vezes muito de divulgar, porque depois, já sabes, perde-se aquele encantamento, mas pronto, tento sempre resumir um pouco ao segredo, mas de vez em quando vou divulgando.
Ok.
Desta vez ficou aqui divulgado, porque acho que vale a pena. É um sítio que era frequentado por José Saramago. Entre muitas outras pessoas ilustres. da sociedade portuguesa.
E ainda é um restaurante...
É castiço.
Castiço, autêntico, antiga.
Sim, é isso? É isso. É lindíssimo. Se não conheces, recomendo que vás.
Vovô, já está aqui apontado. Varina da Madragoa.
Varina da Madragoa.
E qual é a especialidade da Varina da Madragoa?
Patariscas.
Olha, está comprado, pronto. Estás a ver?
Eles têm outras coisas, mas normalmente é o que eu peço sempre. Pataniscas.
Pataniscas de bacalhau.
O senhor já me conhece.
Com arroz de tomate.
Com arroz de tomate.
Fantástico.
Maravilhoso. Feito sempre no momento.
Uhum.
Maravilhoso. O senhor já me conhece há muitos anos. Quando chego, ele já nem pergunta mais nada. Nem me põe o menu à frente. É, bem-vindos, sento-me, espero um pouco e vem o mesmo de sempre. Porque ele já sabe.
Muito
o mesmo bem. Vinho, o mesmo tudo. E vinho sempre português.
Vinho sempre português, claro, tem que ser. Ó Jorge, o que é que torna Lisboa uma cidade única e especial?
É a luz.
A luz?
A luz. As pessoas. A gastronomia penso que já foi o mais. Agora menos, porque agora acho que é um pouco de tudo em Lisboa.
Pois, fomos invadidos pelos hambúrgueres, os kebabs e
é, um
tudo
pouco
o resto,
disso.
Não é?
Ok, pronto.
E os brunches.
E os brunches. Nada contra, que eu até tenho tido alguns convites, nada contra.
Sim.
Mas
há
realmente...
convites de estabelecimentos comerciais que querem que tu vás lá fazer a fotografia,
sim.
Uma fazer story para o Instagram.
Exatamente, okay. Para divulgar. Uhum. E para que outros meus seguidores, quando estejam em Lisboa, ou que vivem em Lisboa, ou em Portugal, quando visitem a capital...
Vão lá, não é?
Vão lá.
Uhum.
Mas, nada contra. Mas, pessoalmente, eu continuo a gostar da nossa gastronomia. Mas, pronto, o que torna Lisboa fascinante para mim é a luz que ela tem. É uma luz única e as pessoas.
Muito bem. Ainda existe o Lisboeta?
Ainda existe o Lisboeta.
Existe?
Felizmente, sim. Lisboeta Alfacinha.
Alfacinha.
Ainda existe.
Onde é que os podemos encontrar? É porque há muita gente que diz que não, não é? Que já não há Lisboetas em
Madragoa.
Lisboa. Madragoa.
Em Alfama, por incrível que pareça, ainda conseguimos encontrar. Na Graça também.
Uhum.
E no, mais, no meu mais recente bairro, o de Marvila.
Uhum.
Marvila não, peço desculpa, Beato. Neste caso. Que é ao lado daquilo, depois está tudo ali pegado. Aí ainda continuamos a encontrar lisboetas. Pessoas que nasceram cá, uhum. Vivem e sempre ali viveram.
Olha, e como é que se identifica um lisboeta?
Pergunta difícil.
Pergunta difícil.
Uma pergunta
é uma pessoa
difícil.
Igual a ti, é isso?
Opa, eu sou diferente por causa também das minhas vivências.
Sim.
Mas claramente que quem convive comigo diariamente consegue perceber, uhum. Sem dúvida, és lisboeta porque defendes Lisboa até à morte.
Sim.
É que é mesmo assim.
Ui.
Compreendo e quando estou fora e dou ouvidos, ainda recentemente estive no Porto. E fizeram uma observação que nós somos frios e distantes.
Pois.
Eu, ok, pronto, é um ponto de vista. Eu espero não ser assim, mas é um ponto de vista e temos que respeitar. É a ideia que eles têm de nós.
Uhum.
Pronto, mas...
Mas o Lisboeta não é frio nem distante.
Eu acho que não, somos diferentes.
Mas é uma criatura muito intempestiva, não é?
É.
É um pequenino furacão.
É, eu acho que sim.
Mão na anca e...
Também.
Meia bola e força, é isso?
Nomeadamente quando vamos mesmo para os bairros, aqueles bairros mais
carinhos. Mais populares,
mais
não é?
Mais populares, sim, sem dúvida.
Muito bem. Também é isso ser português, não é?
Também é isso. Porque, na verdade, ser lisboeta, o que é? É uma fusão de várias regiões de Portugal e do mundo. Temos que, se viajarmos no tempo 500 anos atrás, na verdade Lisboa era o centro do mundo e é normal que naquela altura toda a gente vinha para aqui e temos aqui uma mistura de tudo.
Pois.
E acho que é daí que vem o nosso temperamento.
E também um bocadinho da nossa riqueza, não é?
É, sem dúvida.
Somos o produto, enfim, de um...
Sim.
De longos períodos de história. Muito bem.
Que nos fazem únicos.
Que nos fazem únicos. Jorge, estamos aqui a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Então, guardas em casa ou tens contigo algum objeto que tenhas trazido pelas tuas incursões por Lisboa ou não só?
Ou não só. Sim, tenho vários. Normalmente quando faço viagens,
uh-huh.
Trago sempre alguma coisa. E sempre peças artesanais. Adoro.
És fã do artesanato?
Sou fã.
Lisboa não é uma cidade muito rica do ponto de vista do artesanato.
Não, mas Portugal é.
Portugal é?
Portugal é. Então, quando viajo, então trago sempre alguma coisa de artesanato. E então, a última vez que, numa das minhas viagens que fui a Macau, comprei 3 caixinhas típicas lá deles, sim, pintadas à mão.
Ah, boa. E guardas pequeninos tesouros teus lá dentro?
Sim.
Ah, é?
É, depois vou guardando pequenos tesouros. Ah. E inclusive também ponho as pequenas recordações que vou trazendo de outras partes do mundo.
São caixas grandes?
Não, caixas pequenas.
15 centímetros?
Aí, sim. Sim,
mas são especiais?
São especiais porque foram pintadas à mão e eu valorizo muito isso.
Ah, compraste ao artista sim, sim. Lá em Macau. Boa, muito bem. Olha, vamos fazer uma curta pausa na conversa desta semana com o Alfacinha Viajante, Jorge Nunes Rocha. Regressamos já a seguir uma curta pausa. Até já.
Lo vi na televisão, foi um atentado em directo.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. Três facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Então, de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Alfacinha Viajante, Jorge Nunes Rocha, que criou páginas nas redes sociais para divulgar as suas viagens. A pandemia pregou-lhe uma rasteira e o Jorge teve que se focar em Lisboa. Tem feito um ótimo trabalho.
Obrigado.
Boas fotografias ele tem publicado nos últimos 3 anos, mais ou menos.
Mais ou menos, sim.
De Lisboa. Ele é um grande divulgador da cidade de Lisboa, tem milhares de seguidores no Instagram, mas, Jorge, tu já eras viajante antes de seres o Alfacinha Viajante.
Era.
Eras?
Já era. Já percorria muitos países por esse mundo, inclusive também aqui em Portugal. Aliás, Portugal, ao contrário de se calhar muito português, uhum. Eu desde criança já viajava com os meus pais por todo o Portugal.
Todo o país.
Eu antes de conhecer o mundo, começar a conhecer o mundo, eu já conhecia Portugal.
Boa.
Tudo com os meus pais, quando tiravam os seus períodos de férias, nós viajávamos para Portugal.
Portanto, já havia esse culto de sair daqui, ir ver o país, alimentar a curiosidade, ir espreitar os cantinhos de Portugal. Mas... disseste há instantes que também já andaste pelo mundo.
Já andei por vários países do mundo.
Por onde? Vamos lá.
O mais prático, que é o que está logo aqui ao lado, foi Espanha.
Espanha, conheces bem?
Conheço bastante bem.
Depois... Madrid, conheces bem, não é? Adoro. Grande adoro. Cidade, grande metrópole.
Sem dúvida. Adoro. Inicialmente comecei a conhecer Barcelona.
Aham. Uh-huh.
E durante muitos anos ia lá.
São cidades muito distintas, não é?
Muito,
Barcelona
muito.
E Madrid.
Não tem nada a ver. Inicialmente eu era um apaixonado por Barcelona, mas no momento em que conheci Madrid, desculpe Barcelona, mas Madrid ficou no meu coração.
Mas são cidades muito distintas, não é?
Também.
Barcelona tem mais um perfil de diversão, sentes isso?
Sim, e mais virado para a praia.
Se bem que há muita diversão também em Madrid. Madrid tem uma vida noturna.
A vida madrilenha é...
É forte,
não tem nada a ver.
Uhum.
Mas acredito que o facto só de Barcelona ter mar que muda a ideia de muita gente.
Sim.
Muita gente se vive em cidades de interior, em outras capitais europeias, é normal que quando vá a Barcelona fique fascinado. É uma cidade bonita, sem uhum. dúvida. Mas eu fiquei com uma paixão por Madrid. E pronto, e depois comecei a viajar para outros países, fui a primeira vez ao Reino Unido, qual também fiquei apaixonado e até vivi, inclusive, alguns anos da minha vida.
Ah, viveste onde? Em Londres?
Em Londres, sim.
Boa.
Em Londres.
Quando dizes viajei ao Reino Unido, é pelo Reino Unido?
Sim, pelo Reino Unido, sim.
Só tiveste a oportunidade de...
Sim, de conhecer alguns países que fazem parte do Reino Unido.
Aham.
Uh-huh. E, entretanto, depois regressei das minhas férias. E até depois, quando cheguei cá, tomei a decisão de ir viver. Fiquei encantado com a cultura britânica. Pronto, e depois a partir daí, mesmo lá mesmo, a partir de Londres, depois fazia também as minhas viagens para o resto da Europa. Foi quando eu conheci Paris, quando fui a primeira vez à Alemanha, enfim.
Estávamos em que anos?
Estamos a falar para aí meados dos anos 90.
Ah, ainda nem havia low cost em Portugal.
Não havia low cost em Portugal.
Começaram a aparecer para aí em 99, não foi?
Sim. Mas no Reino Unido já havia uns quantos.
Pois já. Já havia, sim, uns quantos. E foi assim um...
Sim, sim.
Um desabrochar de mente, não é?
Completamente. É? Porque depois aí, e o facto também depois estar numa outra posição geográfica diferente de Lisboa, já me permitia depois viajar facilmente a outros países ali mais próximos.
Uhum.
E pronto, e foi assim que eu também fui conhecendo inicialmente a Europa. Se bem que ainda há muitos países na Europa que eu ainda não conheço e quero conhecer. Mas isso eu estou a guardar lá mais para a frente.
Lá mais para a frente? Para quando? Não estás a guardar para a reforma?
Para a reforma.
Ah, é. Já estás a pensar na reforma?
Já estou a pensar na reforma.
Só tens 50 anos, ainda falta
15 pelo menos.
Tenho uma má notícia. Pois era isso que eu ia dizer. Tenho uma má notícia para te dar. Ainda faltam 15.
Não, mas é sério. 15 estou a guardar, pelo menos. Não é? Estou a guardar. Porque eu acho que sim. A Europa é tão bonita e tem uma diversidade tão grande,
uhum,
que eu acho que é para ser vivida. E temos que vivê-la com tempo. E na reforma nós temos todo o tempo do mundo. E é, estou a guardar para essa altura.
Boa. Haja tempo e haja dinheiro.
Também. 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 E saúde.
Porque em saúde. Mas olha, também és um apaixonado pela Tailândia, percebi, não é?
Muito, muito.
É. Olha, muito porquê?
Muito puro.
Porquê? Porquê?
Opa, é tudo. Eu sou um
É o exótico.
É o exótico. E para mim a Ásia, de modo geral, é fascinante. Uhum. A mim atrai-me. E fui a Tailândia precisamente mesmo nas vésperas da pandemia. Portanto, se eu tivesse ido 15 dias mais tarde...
Tinhas lá ficado.
Tinha lá ficado. Olha que chatice. Não, mas adorei a cultura, adorei as pessoas,
uhum,
a gastronomia, as praias, tem praias incríveis, e é a tranquilidade.
A tranquilidade?
Tranquilidade. Não em Bangkok.
Pois, era isso que eu ia dizer, eu nunca diria, não é? Porque estamos a falar de um país com muitos milhões de habitantes.
Exatamente. E é um país, é grande, mas tem uma diversidade muito grande, de norte para sul.
Uhum.
E eu principalmente gostei de tudo o que era sul.
Ah,
o
ok.
Sul da Tailândia. Mesmo as pessoas são diferentes.
Ah, é?
É. Mesmo as pessoas são diferentes.
Que diferenças é que encontras entre o
mesmo
norte
até
e o sul?
Tom de pele também são diferentes.
Uhum.
Tem, já tem, culturalmente, também já nota-se ali uma influência diferente. E a gastronomia.
Ah, ok.
Eles a norte usam muito mais picantes.
Sim.
No sul é uma coisa mais suave para o estômago.
Ah. E se calhar mais peixe, ou não?
Mais peixe, mais marisco. Sim. Sim.
É um sítio incrível para comer peixe, não é?
É.
Toda a Ásia.
É. Toda a Ásia, modo. Sim. Eles trabalham muito bem. Tudo o que é peixe e marisco, eles trabalham muito bem. Sabem preparar de uma forma única.
Ok. Olha, e assim, do que é que te lembras da Tailândia?
Olha, nunca me vou esquecer realmente as paisagens. É algo que estás lá e pensas, uau. É aquilo que eu via nas fotografias, é tal e qual. Não há cá... Há sítios que eu tenho ido e realmente depois chego lá, pá, não é bem isto. Mas a Tailândia... Não... Cheguei lá e disse, uau, é isto. É lindo de morrer.
É o que pintam, não é?
É. E ficou, é um peixe que ficou no meu coração e quero lá voltar.
Muito bem. Olha, e a Ásia, para além da Tailândia, fizeste outros países,
sim,
também?
Outros países. Fiz também a Singapura, um pouco mais a sul da Tailândia, uhum, a Malásia, fiz depois também China.
É uma cidade muito particular, não é? Cidade-estado de Singapura, não é?
É muito particular. É uma cidade que...
Tem muitas regras, não é? Não,
tem muitas regras, mas por incrível, tudo funciona muito bem.
Uhum.
Tudo muito bem. São pessoas muito educadas, muito civilizadas.
Ok.
É caro. Não é propriamente uma cidade barata, uhum, mas as coisas funcionam. As coisas funcionam tudo muito bem.
E há que ver e que fazer em Singapura?
Há, porque assim, eles foram uma antiga colónia britânica e então eles têm uma zona histórica incrível. Eles preservaram muito bem essa zona e ainda hoje em dia está lá. Tanto que eles têm museus dedicados mesmo à história deles,
uhum,
e toda essa escultura britânica. Tem bairros dedicados à comunidade indiana. Aí, em Singapura, foi onde eu vi pela primeira vez, e acho que é o único lugar no mundo que tem uma cidade, um pequeno lugar chamado Little India.
Ah?
Desconhece outra parte do mundo.
Little India.
Little India. E faz-nos viajar mesmo à Índia sem termos ido à Índia.
Mas é um bairro? Ou
é um bairro.
É um bairro.
De Little India. Depois também tem o bairro chinês. Enfim, eles pelo menos têm ali uma série de comunidades, uhum, de vários países, e está tudo muito bem integrado.
Pronto, compraram entre aspas, a paz social, assim, dessa forma.
É. Tanto que eles têm 4 línguas oficiais e todas elas conseguem conviver entre elas.
Singapura, incrível. Uma coisa tão pequenina com 4 línguas.
Mesmo.
Então vá, Singapura, depois ias a falar de...
Hong Kong. Pronto, Hong Kong e Macau, lá está. Há pouco falamos de Macau, uhum, e... Inicialmente a minha viagem foi a Hong Kong, mas quando estamos ao lado de Macau...
Tem que ir a Macau, claro.
E pronto. E...
Surpreendeu-te Macau?
Sim, algumas coisas sim, porque de repente não conseguimos imaginar um Portugal, uma arquitetura portuguesa, de repente num contexto chinês. Não sei, eu quando cheguei lá disse, uau, isto parece que estamos mesmo em Portugal.
Ok.
As ruas, os nomes das ruas, ninguém fala português, é verdade. mas tudo em português, as ruas tudo em português, até os autocarros também, não sei o quê, tudo em português.
E depois olhas para o lado e vês um pagode.
Eu vejo um pagode ao lado de uma igreja católica.
Pois.
Acho isso fascinante.
Boa, muito bem. Então, Hong Kong, portanto, Tailândia, Hong Kong, Macau... Tiveste a oportunidade de andar mais pela Ásia?
Singapura. Depois da Ásia, não.
Ficaste por aí?
Fiquei por aí. No ano seguinte, depois da Tailândia, era para ter ido a Vietnã.
Ao Vietnã, uh-huh.
Percorrer até Camboja e tudo isso, mas a pandemia...
Mais uma rasteira. Fechou-te em Lisboa.
Mas
estiveste em Buenos Aires, não é?
Ah, Buenos Aires.
Argentina.
Também é outro país que me fascinou bastante.
Dizem que é Paris da América do Sul.
Eu acho que é um pouco Paris e Madrid.
E Madrid.
Tem uma mistura dos dois. Para já porque eles têm muita gente espanhola a viver lá.
Espanhola mesmo.
Espanhola, que foram quando foi durante as guerras mundiais aqui, e mesmo a guerra civil.
Fugiram para lá.
Muitos italianos também foram para lá.
Também.
E depois porque é Paris, parecido. Porque depois houve uma altura... a riqueza era tão grande naquele país, naquela cidade, e o que na altura estava de moda a nível de arquitetura e jardins, paisagística e tudo, era Paris.
Uhum. Era então, a referência, não é?
Era a referência, claro. E então eles contrataram muitos arquitetos, paisagistas franceses para fazer a cidade de Buenos Aires. E lá está, quando estamos lá, isto faz-me lembrar, parece Paris. Mas depois tem outras ruas que fazem lembrar Madrid.
Pois. Mas é uma cidade lindíssima, não é?
Eu gostei muito. Não estava à espera assim de ser tão bonita. Já me tinham dito que era bonita, mas não esperava ser tão bonita.
O que é que destacarias de Buenos Aires, Jorge?
Acima de tudo, é a grandeza da cidade. É uma cidade muito grande mesmo. Mas é muito bonita. Principalmente toda aquela parte mais antiga. Eles têm uma parte que é onde a cidade cresceu, que é o bairro São Nicolau. É muito castiço. Em que as casas são mais baixinhas, as ruas são estreitinhas. Faz lembrar muito aqui a Europa. E Lisboa, em parte. É. Onde depois eles têm as casas de tango, onde vê-se pessoas a dançar tango na rua, onde estão os restaurantes típicos, onde se pode comer uma boa carne da Argentina. E depois a arquitetura. Tens muitos palácios, palacetes, de pessoas que... Da burguesia da época.
Sim.
E é isso. Buenos Aires é incrível.
E tem uma vida noturna muito agitada, não?
Tem. Não é bem no centro, mas é no bairro de Palermo. O bairro de Palermo é onde está toda a agitação noturna, onde toda a juventude vai e sai para ir. E não só a juventude. E foi uma coisa que me surpreendeu. Tanto os bares, para sair e tomar um coquetel, o que seja, e até mesmo os restaurantes. De repente pensamos em Nova Iorque.
Ah, é?
É.
Porquê? Porque é muito cosmopolita?
Sim.
Muito avançado?
Sim.
É?
É. É. E ao mesmo tempo sofisticado também. Achei que podia ir encontrar, não sei, nós às vezes fazemos ideias de lugares que depois estão completamente errados. E uma vez lá, depois fomos contrariados porque demos conta que, uau!
Portanto, podemos dizer que Buenos Aires foi uma cidade que te surpreendeu
Sim.
e muito pela positiva.
E muito pela positiva. Tenho pena de não estar aqui ao lado.
Ah, pois.
Infelizmente são 13 horas de Madrid a Buenos Aires de avião.
Ufa! Muito bem, muito bem. Olha, e de todos os sítios que já viste no mundo, para além de Lisboa, que está no teu coração porque alimentas a página O Alfacinha Viajante, qual foi assim o sítio mais bonito que já viste até hoje,
Olha,
Jorge?
Eu já há muitos anos que andava para ir conhecer a Madeira. E tenho a dizer, é o lugar mais lindo do mundo.
É, caramba, dito assim, uau.
A sério.
É?
Eu agora sempre que tenho um bocadinho, eu vou lá. Nem que seja só dois dias. Eu vou. Realmente é uma ilha fascinante. Não sei se conheces.
Nunca fui à Madeira, então, confesso.
Vai. Vais amar, porque realmente é uma ilha lindíssima. Come-se muito bem. E depois tem a poncha. Mas descobri aqui um lugar em Lisboa onde podes tomar uma boa poncha e comer umas lapas e a gastronomia madeirense.
Ah, boa. Diz lá, porque, diz lá, depois da Varina da Madragoa, que era uma nova sugestão. Em Alfama.
E quem é Alfama?
Como é que se chama? Agora assim de repente não sabes o nome.
Agora assim de repente não sei, desculpa.
Muito bem.
Mas é em Alfama, é só procurar.
Restaurante madeirense em Alfama.
Em Alfama.
Ok.
Pronto, está lá. Ainda recentemente estive lá, estive lá.
Mas não é, não, não
as proprietárias são umas queridas.
Não fixaste o nome. Ah, isso já é, bom isso já é meio caminho andado para gostar de um restaurante, não é? Ser bem atendido.
Fica ali próximo do Museu do Fado.
Do Museu do Fado, sim, muito bem. Ok. Olha, Madeira, conta-me o que é que tu sublinhas da Madeira, para além da beleza natural e de se comer bem. Um programa bom para fazer na Madeira, vá lá, uma manhã de sábado.
Uma manhã de sábado. Digo-vos já, se estão a pensar em ir ao fim de semana... Tentem ir tipo uma sexta-feira e um sábado. Porque ao domingo não acontece nada. Nomeadamente no Funchal, está tudo fechado. É o único senão. Eu até pensei para mim, uma ilha, que é uma pena, está preparada, está muitíssimo bem preparada para o turismo receber o turista. Eu nunca vi um lugar que tivesse, em Portugal,
sim,
que tivesse tão bem preparado para receber turistas.
É o ganha-pão deles, não é?
É, sem dúvida. Mas
madeirenses.
Porque o domingo depois, está tudo fechado. Então sugiro-vos ir uma sexta, e regressarem um domingo de manhã.
Ok.
Não ficarem lá. Pronto. Então, um sábado de manhã, quando estão no Funchal, sugiro subirem ao Jardim Botânico, conhecerem depois toda aquela zona ali. É lindíssimo. Tanto que aqui eu depois fiquei na encosta, e vejo ali a baía do Funchal, vejo a cidade toda. É incrível, é um lugar muito bonito. Eu aconselho logo a fazerem pela manhã e depois descerem pelos carros típicos lá da Madeira.
Ah, aqueles carros de verga, não é?
De verga.
Uhum.
De verga. Preparem-se.
Porque... É uma atividade de risco? É.
Não sei, não. Eles estão preparadíssimos. Eu fui e não me deu medo, não fiquei...
Não sentiste medo?
Não, senti-me bastante seguro. Acho que é uma experiência única. Acho que é uma experiência única. Quem não o fez, e quando for à Madeira, que o faça.
Deve fazê-lo.
Sim.
Muito bem.
Porque é sem dúvida uma experiência única.
Fantástico. Olha... Estamos a chegar ao fim, Jorge.
Já.
É verdade, isto passa rápido. Vamos fazer check-out. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
A farmácia.
Farmácia?
Sim.
Então?
Nunca se sabe o que pode acontecer.
E o que é que há dentro da tua farmácia?
Pois, na minha farmácia vai medicamentos.
És hipocondríaco, Jorge?
Não, não sou. Mas já vivi situações em que de repente dá-me uma dor de cabeça e depois não há farmácia.
Pois.
E que fazes? Não há farmácia, tens dor de cabeça, tens que ir preparado.
O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi?
Olha, foi na minha primeira viagem aos Estados Unidos.
Ah.
Já fiz 3 ou 4, mas foi na minha primeira viagem aos Estados Unidos. Cheguei lá, eles olharam assim para mim, para o meu passaporte, e perguntaram-me: você já veio aos Estados Unidos? Não, é a minha primeira vez. Tenha certeza disso? Tenho. Faça favor de nos acompanhar. E de repente eu fiquei em pânico.
Então?
Porque de repente levaram-me para uma sala... Deixaram-me ali tipo uma hora.
Sim.
E chega depois a senhora, pôs-me o carimbo, pode ir à sua vida. E eu fiquei assim a olhar.
O que é que aconteceu aqui?
Aconteceu?
E não percebeste o que é que aconteceu?
Não. Por isso eu considero que foi o
carimbo mais difícil. Sim. Se calhar confundiram-te com alguém. Se calhar
não sei.
Com algum. Com, a, com algum
bandido.
Algum bandido da lista dos mais procurados pelo FBI, quem sabe? E depois regressaste aos Estados Unidos e não houve problema nenhum.
A segunda vez, pois, mais ou menos, mas consegui passar. Mas sempre foi nos Estados Unidos que eu tive maiores problemas de conseguir o carimbo.
Olha, a viagem com mais peripécias que realizei.
Olha, foi a minha viagem a Tenerife.
Então?
Então, tinha tudo planeado para ir a Tenerife. E de repente, naquela semana que eu tinha tudo programado para ir a Tenerife,
uhum,
nunca chove em Tenerife. E durante 4 dias esteve a chover torrencialmente. Todos os planos que eu tinha foram precisamente naqueles 4 dias, foi tudo por água abaixo.
Portanto, nem à rua saíste ou saíste?
Fiquei no hotel.
4 dias no hotel?
4 dias no hotel. A ver a chuva a cair, a trovoada. Pronto, tudo bem.
Coitado. Olha, não desejo a ninguém.
Nem eu. Hoje aconteceu.
Aconteceu. A refeição mais estranha que comi?
Olha, foi na minha viagem à China.
É sempre na Ásia que se comem as coisas mais bizarras.
Dizem
é?
Que sim. Se bem que no México também há coisas bizarras.
É verdade.
É um país que ainda não conheço, mas já ouvi falar que é bizarro.
Então, mas qual foi a refeição mais estranha?
Foi
que comeste?
Fui uma vez a um restaurante que só servem dim sum.
Uhum.
Que eu adoro. Por sinal, eu gosto muito. E aqui em Lisboa também há um bom restaurante dim sum. E havia algo como gelatinoso e apercebi-me que dentro dessa bolsa gelatinosa era sangue. Mas era tarde demais, já estava na minha boca.
Ah, bolas.
É a coisa mais estranha.
Mas soube bem?
Não, porque eu engoli aquilo.
A recordação de viagem mais cara?
A Tailândia.
Tailândia?
É caro. Se bem que depois lá é a vida toda muito barata, mas chegar lá é caro. Não é propriamente uma viagem barata.
Uhum.
Ou se programa muito bem, ou então... Mas vale a pena.
Vale a pena, não
vale
é?
Vale a pena.
Boa. Gostava de viajar com?
A minha cara metade, é o que eu faço sempre.
Ah, muito bem. Então, olha, continua, Jorge, e continua a divulgar a cidade de Lisboa na tua página de Instagram, o Alfacinha Viajante. É um bom nome.
É um bom. Foi difícil escolher o nome.
Foi?
Foi. Porque inicialmente não era o nome que eu tinha dado à minha conta.
Como é que se chamava?
Eu tinha um nome estrangeiro. Até tinha o meu nome, tipo Jorge o Viajante, uma coisa assim qualquer. Mas
George
inglês,
the Traveler.
Jorge the Traveler. Eu, não é isto. Eu quero algo mais português, algo mais que tenha, que me identifique.
Uhum.
E resultou bastante bem.
Ainda bem. Olha, que música trouxeste para
fechar
a conversa do fim do mundo?
Olha, eu gosto muito de um tema que vai sempre comigo na minha playlist.
Uhum.
De Matt Simon, Catch and Release.
Catch and Release. Yeah. Porque esta música, Jorge?
Epá, eu gosto da melodia, gosto da letra. E faz-me lembrar viagens.
Pois. Há músicas que aliás, todas as músicas... Não é todas. Há músicas que nos tocam muito e nós não conseguimos saber porquê, não é?
E esta toca-me.
É a vibe.
É a vibe.
É a vibração,
mesmo.
Não é?
É.
Jorge, foi um gosto. Obrigado.
Igualmente, João.
Muito bem. Olha, boa sorte e continua a divulgar a cidade de Lisboa e o país, porque estás a potenciar a tua página de Instagram também para divulgar... todos os sítios, enfim, os mais bonitos de Portugal.
É isso.
Foi um gosto, muito obrigado, Jorge.
Igualmente.
Conversas do Fim do Mundo, que estão de regresso de hoje a 8 dias, que é como quem diz, daqui a uma semana. Matt Simon's Catch and Release, no fecho da conversa desta semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum-dum-dum.
There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.